Segundo o dicionário, missão é um encargo, uma incumbência, um propósito. É uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. No contexto cristão, missionário é a pessoa que recebeu uma incumbência por parte de Deus e executa em meio às suas atividades do dia a dia ou em tempo integral. Aquele que deixa sua casa, mãe, carreira e vai para lugares distantes, desconhecidos e vive inteiramente pela fé. Essas pessoas são normais como todo ser humano, mas a cada um é delegado algo e elas vão ser colocadas em prática de formas específicas. Mudanças constantes de lugares, culturas, despedidas, pessoas entrando e saindo de suas vidas, necessidade nas coisas mais básicas, entre outras coisas. Como cuidar dos missionários? Para falar um pouco sobre esse tema tão importante, vamos conversar com Wagner da Silva Vila. Ele é casado, é pai, está na Jocum desde 1991, morou em Moçambique, onde trabalhou com desenvolvimento comunitário, e também morou em Zimbábue. E desde então trabalha com o SIM, o cuidado integral do missionário. Aqui na mesa hoje nós temos...
A Mayra, tudo bem, pessoal?
E... O Natan aqui. E aí, galera, tudo bem?
Olá, pessoal. E queremos agradecer a você, Wagner, pela participação. Seja muito bem-vindo ao Mesa 360.
Valeu, Wagner.
Bem-vindo,
eu
Wagner.
Agradeço pela oportunidade.
Wagner, explica aí pra gente o que é o SIM.
Então, irmãos, o SIM é uma sigla, né, usada, adotada, né, no Brasil, não só por Jocum, mas por outras organizações missionárias, que é, significa cuidado integral do missionário. A tradução assim, direta do inglês não ia ficar muito bem, né, para o português, ia ficar meio estranho. Então pensou-se nessa sigla que expressa realmente aquilo que nós queremos, temos intenção de fazer, que é cuidar integralmente do missionário em vários aspectos da vida dele.
Muito bom. Wagner, quais os cuidados que são necessários antes de enviar um missionário para o campo?
Rapaz, os cuidados são muitos, né? Uhum. Às vezes a gente pensa em enviar uma pessoa para um campo e normalmente o que se faz é o apelo missionário, a pessoa levanta a mão, vai na frente e pronto, um mês depois a pessoa está lá no campo, né? Mas existem alguns cuidados interessantes e importantes de se tomar, né? Sim. Primeiro, uma das coisas muito importantes é a própria observação do candidato dentro da sua igreja local. Como é que ele desenvolve, qual é o envolvimento dele dentro da igreja local? Porque a igreja local é uma incubadora, né, do missionário. Muitos não têm essa experiência de igreja local, né? Às vezes a pessoa converteu numa campanha, por exemplo, de evangelismo de Jocum ou de uma outra organização, converteu numa campanha na rua e recebeu o chamado. Não é sempre que acontece isso, mas tem gente que recebe o chamado e no outro dia já está engajado em missões, né? Mas o envolvimento com a pessoa na igreja local é uma coisa muito importante, né? As oportunidades que eles têm dentro da igreja local, a observação pela liderança é um cuidado primário, né? Uhum. E depois, como que essa pessoa vai para missões, se vai pela igreja enviada ou se vai por uma agência missionária. Então, que agência melhor pode servir aquele chamado de Deus na vida daquela pessoa?
Sim.
Né? E como é que é o processo de entrar nessa agência missionária, no caso de ir para uma agência missionária? Né?
Uhum.
Depois, os treinamentos dentro daquilo que a pessoa necessita para desenvolver o chamado. Né? Se vai fazer um seminário, a teologia, ou se vai... depois da teologia, né, vai fazer uma especialização em missiologia, alguma coisa assim. Ou, por exemplo, no nosso caso, dentro de Jocum, os vários treinamentos que nós oferecemos dentro da Universidade das Nações. Né? A coisa legal dentro da Jocum, do meu ponto de vista, é que a gente pode orar e perguntar ao Senhor o que ele quer de nós, né, e como ele quer que nós façamos o que ele chamou a gente para fazer. E a gente vai liderando e montando o nosso treinamento, né, de acordo com aquilo que o Senhor vai falando. Então, esses são pontos importantes antes da pessoa ir, né? Tem que se cuidar da parte financeira, né? Como é que essa pessoa vai ser sustentada no campo? Ele vai ser completamente sustentado por intercessores e mantenedores e igreja enviadora, ou vai ser um fazedor de tendas, né? Uhum. No campo missionário, depende do campo missionário, a pessoa não consegue nem entrar como missionário, entrar como um profissional. Então, como que isso vai ser feito lá? Como que vai receber o dinheiro lá? Eu lembro que anos atrás, em Taiwan, nós estávamos para enviar uma obreira para um outro lugar e a irmã já estava há 10 anos na Jocum e nem cartão de crédito ela tinha, e nem sabia como usar cartão de crédito.
Nossa!
parece brincadeira, mas é isso, tem obreiros nessa situação, não sabem dos trâmites de banco, não sabem... por exemplo, a questão de segurança no lugar onde a pessoa vai trabalhar, se é um alto nível de segurança, né, o risco é alto, é baixo, como é que se vê, plano de contingência, se precisa ter ou não, né, e também as finanças no sentido de preparar para o retorno, né, de férias no país de origem, né, dinheiro extra para emergências, né? Eu lembro quando nós morávamos em Moçambique, nós tínhamos sempre um dinheiro em Taiwan, sempre tínhamos um dinheiro em mãos, porque lá tem muitas vezes quase que diário terremotos, né? Na época das chuvas tem muito tufão, então a gente sempre tinha que ter alguma grana na mão para eventos assim, no caso de uma catástrofe ou alguma coisa assim, né? Então era importante. Então é muito extenso.
Sim, com certeza.
Sim.
Responder tudo aqui vai demorar pra caramba.
Não, com certeza.
Por isso é importante você, ouvinte, fazer o curso do cuidado integral.
Olha aí.
Muito bom.
Já faço.
Wagner, eu queria aproveitar então e puxar o gancho, assim, você falou do envio, e lá o missionário é enviado e fica no campo, e quando ele retorna, o que que se faz para que ele não se sinta fora do contexto? Porque ele acaba acostumando, né? Um ritmo de vida diferente, são trabalhos, ações diferentes, e quando volta para casa, o que que se faz com esse missionário?
Rapaz, tem que receber o cara no aeroporto com a banda de música, minha irmã, e uma baita de um companheiro... Não, mas olha só, o retorno é tão importante quanto o envio, não é? O envio tem de se ter um pouco mais de cuidado no envio, mas no retorno, muitas vezes a igreja, ou até se brincar, até a agência missionária, passa despercebido em dar a devida atenção.
Sim.
Ao retorno do missionário, entendeu? O missionário chega, depois, vamos dizer aí, de 2-3 anos no campo, né? Chega desatualizado das coisas, chega desorientado, porque não sabe de muitas coisas que nos últimos 3-4 anos aconteceram no país de origem. Por experiência própria, eu digo para vocês que, por exemplo, uma das coisas estranhas ao retorno, um dos retornos que eu tive, foi a questão do vocabulário, né? As gírias, as brincadeiras, as piadas, parece muita boba. Mas tudo isso faz o missionário se sentir um peixe fora d'água quando volta para o país de origem. Então é muito importante que a igreja se prepare, ou a agência missionária se prepare, para receber esse obreiro. E uma coisa importante é dar tempo para esse obreiro ou essa família descansar. Vou repetir, descansar.
Sim.
Não é? lembro uma vez que eu estava de férias e fui para a casa da minha sogra na Bahia e estava lá de férias, né? O missionário, depois de 4 anos, 3 ou 4 anos na África, e o pastor de uma igreja veio até a casa da minha sogra e falou assim: irmão, vamos lá para a igreja porque o irmão vai pregar hoje. E eu falei pro irmão: pastor, eu não vou não. Ué, mas por quê? Não, porque eu tô de férias, meu irmão. Eu tô cansado, eu preciso descansar. E o pastor ficou meio escandalizado com aquilo, né?
Uhum.
Ele disse assim para mim: missionário não tem férias.
Olha aí.
Pegar a palavra todos os dias. Eu falei: olha, irmão, talvez outros missionários não tenham férias, mas esse aqui tem. E eu não vou lá, não.
Uhum.
Então, para quem recebe o missionário, existe aquele fator honra.
Uhum.
Né? É uma grande honra receber um missionário na nossa igreja hoje. Tá, tá, tá. Isso é importante, isso valoriza o missionário.
Uhum.
Mas, assim, honestamente, muitas vezes o missionário precisa descansar.
Wagner,
quando ele retorna, é muito comum que igrejas ou a agência missionária já tenha uma agenda extensiva para os próximos 2, 3, 4, 5 meses do obreiro de retorno para descanso no país de origem. Então, isso é problema, porque quando a pessoa volta para o campo, a pessoa volta mais cansada, mais estressada do que quando foi para o país de origem. E, assim, eu já tive essa experiência, eu vou dizer uma coisa, o sentimento, às vezes, é de ser injustiçado.
Sim.
E não se ter o prazer ou a chance de descansar. Então, esse retorno, Mayra, é muito importante, é crucial. Muitas vezes as pessoas não voltam não voltam para o campo missionário porque não tiveram um bom retorno ao seu país de origem.
Eu percebo, é uma questão muito importante. Eu acho que deveria ser mais difundida essa questão mesmo, porque quem não é missionário e é próximo ao missionário, tem na igreja um missionário, a impressão que dá é que o missionário é um ser extra-humano, assim, que ele está sempre pronto, sempre para servir, e não tem hora, não tem momento, e ele tem que estar sempre bem. Às vezes, muitas pessoas têm essa sensação, é como se o chamado de Deus, é como se ele fosse um super-homem, assim, e tem que estar pronto o tempo todo para fazer missão, para orar, para jejuar, para ser pelo outro 24 horas por dia, a vida toda, né? E o missionário é um ser humano como qualquer outro, né? Que precisa do descanso, que precisa das honras, que precisa do seu tempo, que precisa de todo o cuidado, né?
Exatamente.
E, Wagner, um dos assuntos também que são delicados em missões, que não deixa de ser, a missão em tempo integral. A pessoa deixou tudo, né? Deixou a casa, deixou o trabalho e ela não tem mais aquela renda no final do mês. E as finanças. Como ajudar o missionário a levantar o seu sustento, né? Porque tem muita gente que pensa assim: ah, mas o missionário, ele está aqui, está trabalhando e está tudo certo. Mas se esquece muitas vezes que o missionário, ele vive de oferta, né? Quem está no campo integralmente, ele não tem mais trabalho. Então, ele vive de ofertas e se ele ganhar R$500 por mês, é aquilo que ele tem para viver. Né? Como que dá para ajudar o missionário a levantar o seu sustento?
Ô, Rosi, esse é um assunto também muito sensível, de verdade, né? Delicado, como você usou, né, a palavra. De um lado, nós temos uma igreja que, erroneamente, por muitos anos, entendeu e até foi ensinada que o missionário tem que sofrer, né? Ele é o eterno sofredor, né? Biblicamente, todos nós sabemos que biblicamente o sofrimento tem o seu propósito, né? E isso acrescenta na fé. A gente sabe que isso trabalha o nosso coração, a nossa dependência em Deus, trabalha a nossa humildade, Né? Então, o sofrimento é uma bênção. Mas existem coisas que eu acho que são desnecessárias, entendeu? As finanças bem trabalhadas é uma coisa que vai ajudar o missionário ir para o campo e honrar a Deus em vários aspectos. Né? Um, por exemplo, é a questão de minimizar a possibilidade do missionário murmurar no campo. O que mais ouço, né, é murmuração do missionário no campo quanto às finanças. Né? É o mantenedor ou a igreja que decidiu fazer isso e aquilo outro. E a primeira coisa que normalmente as pessoas pensam é cortar o sustento do missionário porque a gente precisa fazer outras coisas. Né?
Uhum.
Então, isso é triste, isso o missionário no campo se sente desvalorizado, né? Se sente desonrado.
Inseguro, né?
É? E é triste porque a igreja está dando valor a outras coisas, mas não está dando valor a um ser humano. Não é? Uhum. Eu já nem digo, então, a missões em si, mas não está dando valor ao seu próprio obreiro enviado, né? E aí fica ruim, né? Fica ruim. Mas eu acho que uma das grandes coisas dentro de finanças é o seguinte, é o obreiro entender quem ele é em Jesus Cristo. Quando o obreiro entende quem ele é em Cristo Jesus, a identidade dele como missionário, como filho de Deus e tudo mais, ele sabe que de algum lugar o Senhor vai trazer as finanças. Então, ele não vai murmurar, ele não vai questionar, ele não vai se deixar levar por situações, né, financeiras. Mas, como todo ser humano, a nossa tendência é sim se preocupar com as finanças, principalmente quando a gente é casado, né?
Sim.
Aí a gente tem filho, a gente tem que dar conta dos filhos, né? Eu estou vivendo agora mesmo a realidade de ter um filho quase completando 18 anos e começar agora a corrida para mandar ele para a faculdade, né? Então é uma bênção, né? Mas precisa de dinheiro.
Uhum.
Mas o dinheiro não é a única coisa. Quem sabe o Senhor pode abrir uma porta de uma universidade com bolsa 100%, né? Então, assim, finanças é importante? É importante. Muito importante. Quem contribui com finanças é abençoado? É abençoado. Quem não contribui com finanças perde? Eu acho que perde. Perde a oportunidade de abençoar não só o missionário, mas o povo com quem esse missionário trabalha, uma nação. Né? Então, é um privilégio contribuir com um missionário, com a obra missionária. Mas, sim, é um desafio.
Uhum.
Como é que a gente ajuda isso? O missionário, a gente ensina ele como levantar o sustento, como trabalhar isso baseado em relacionamento. Né? O erro nosso, né? e eu errei gravemente isso no início da minha carreira missionária, era olhar para as pessoas como um cifrão de braços e pernas, né? E olhar para a igreja local como um banco.
Uhum.
E errado, isso é pecado, eu acho que isso é pecado, é usar as pessoas.
Uhum.
Nós não temos que ter essa visão.
Verdade.
Temos que levantar apoiadores, parceiros de ministérios, não mantenedores.
É porque, como você fala, e como você falou, né? Quando você está trabalhando para Deus e Deus conhece a sua necessidade, e você, pela fé, você fala, não, eu sei o propósito que Deus me deu. Você pode passar pelas situações, mas você sabe que no final vai dar certo, porque Deus vai fazer alguma coisa, porque Ele não deixou de ser Deus, né? Ele não vai deixar de cuidar.
Exatamente.
Muito bom, Wagner. Pegando o gancho aqui em finanças, fala pra gente um pouco do assunto da aposentadoria do missionário. Né? A gente não escuta tanto falar disso.
Esse assunto é quente.
Principalmente se tratando de um país de terceiro mundo que a gente vive, né, e tudo. Como é que a gente lida com isso?
Ainda mais agora, né, com a votação da nova lei aí, né, de previdência social, né, essa parada toda. Então, esse negócio de aposentadoria, dentro da nossa realidade jocumeira, é uma coisa nova para se falar, para ser bem sincero, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto até, vamos dizer aí, até talvez 10 anos atrás. Pasmem, eu estou em Jocum há 28 anos.
Uhum.
Eu acho que eu ouvi sobre isso há 10 anos atrás. Mas quando eu ouvi sobre esse assunto, eu ouvi de uma maneira tão tranquila, tão bem explicada, tão bem colocada, que me tranquilizou, sabe? De novo, né? Nós dependemos do Senhor, não é? Aposentados ou não, nós dependemos do Senhor.
Uhum.
Né? Ele vai cuidar da gente enquanto a gente produz e enquanto a gente... humanamente, poderia dizer, não estamos produzindo tanto, porque esse é um grande paradoxo quando a gente fala sobre aposentadoria, né? A cabeça do missionário é, mas o missionário não pode se aposentar. É igual aquela ideia do pastor, né? O missionário não pode tirar férias, né?
Uhum.
O missionário não se aposenta, né? Na verdade, tem várias grandes organizações missionárias que aposentam com os seus missionários, né? Eles dão todo o suporte de aposentadoria para os missionários. Então, eu acho que o grande medo de muitos missionários, talvez o mal entendido, é achar que quando você aposenta, você agora vai passar o resto da sua vida de papo pro ar tomando tereré. Mato Grosso, né?
Até parece, né?
Tomando tereré, perna para cima, deitado na rede e vendo a banda passar. Não é isso. Não é isso. O ministério não para. O ministério não para. A gente sempre vai estar fazendo alguma coisa porque o Senhor está dentro de nós e somos impelidos pelo Espírito Santo. Agora, missões, aposentadoria em missões, principalmente dentro do nosso contexto missionário, dentro de Jocum, é uma coisa de se redescobrir como fazer missões depois que você já não tem mais tanta força da sua juventude. Eu estou com 49 anos agora.
Legal isso aí.
Eu não consigo fazer coisas mais que eu fazia quando eu entrei no Jocum. Entendeu? Então, o meu ritmo muda. Com o decorrer do tempo, o Senhor vai dando muitas experiências para nós e vai nos... mostrando aos poucos o que o nosso futuro vai ser em termos de missões. Então eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que, por exemplo, fazer a minha poupança.
Né? Sim.
E aqui eu confesso uma coisa para vocês, da mesa e os ouvintes, né? Eu, erroneamente, nunca paguei o INSS.
Uhum.
Sabe? E eu vou dizer por quê. Porque até então, sem fazer partidarismo aqui, até então eu não confiava no nosso governo brasileiro, para ser bem sincero.
Uhum.
Né? E ainda estou dando os meus passos, tentando reconstruir essa confiança. Né? Então eu decidi não pagar, decidi mesmo, confesso. Hoje, olhando para trás, eu acho que devia ter pagado, mas não sei se valeria a pena. Então o meu plano de aposentadoria é um plano privado.
Uhum.
Eu tenho a minha maneira de pensar na minha aposentadoria, que é o que eu estou trabalhando agora, eu estou fazendo agora. Né? Eu estou no ministério, né? e estou cuidando das coisas que os meus pais me abençoaram, me proveram, entendeu? Então, eu vou fazer isso mesmo. Vou cuidar das coisas que Deus usou os meus pais para me dar, sem peso de consciência.
Uhum.
E vou guardar, vou entesourar para o meu filho, entendeu? Eu não quero chegar no final da minha vida e não ter condições, por exemplo, de ter um tratamento médico, não ter uma qualidade de vida de acordo com a minha idade, cultura, né? Passar coisas aí, passar perrengues desnecessários e passar, pior de tudo, passar uma impressão para o pecador, para o incrédulo, de que o Deus que eu sirvo não está cuidando de mim. Entendeu? Então, aposentadoria é uma coisa que nós missionários, jocumeiros, precisamos pensar, precisamos sair dessa ideia errônea de que não temos que fazer nada. Né? A fé sem obras é morta. Então, a gente tem que prestar atenção nisso e olhar para o nosso futuro com responsabilidade.
Exatamente. É muito bom, Wagner. Esse é um assunto bem complexo mesmo, porque a impressão que dá também é que às vezes a missão é tão intensa, o dia a dia, o embalo, a emoção, o sentimento, né, aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem elevado, que se esquece de pensar nessas precauções, né? Se esquece de pensar na própria saúde, do autocuidado, do futuro. Não que Deus não vá prover, mas são coisas que cabe a nós, né? Cabe a cada um de nós cuidarmos, né? Deus deu a inteligência e a capacidade não só para cuidar dos outros, mas para também cuidar da gente, da família que Deus prepara, dos nossos dias, né?
Dentro desse contexto, é importante a gente ter responsabilidade, né?
Exatamente.
A responsabilidade com a oferta que a gente recebe.
Não pode usar a fé, viver de fé, como uma muleta para irresponsabilidade, né?
Tem que ter responsabilidade e saber para onde eu estou direcionando esse dinheiro, o que eu estou fazendo com ele, né?
Exatamente. Wagner, e dentro desse contexto de missão, é igual você falou, né? O missionário às vezes casa, vai construindo a família, vai tendo filhos. E esses filhos vão crescendo em ambiente de missões, né? Às vezes, dependendo de como é o missionário, em viagens, em constantes mudanças. E como que se cuida, então, dessas crianças?
Oh, minha irmã, esse é um outro assunto extenso demais, mas é super, super importante. Quanto tempo a gente vai ter de podcast? 4 horas, é?
A ideia é 50 minutos, mais ou menos.
Opa! Deixa eu falar. Para muitas pessoas, ter filhos em missões é um peso. Eu acho isso um absurdo pensar assim, né? Porque a Bíblia mesmo se refere aos filhos como heranças de Deus, né?
Sim.
Então é assim que a gente tem que ver os nossos filhos. São como flechas na nossa aljava.
Sim.
Então cuidar dos filhos em missões... Eu tenho só um filho, ele nasceu em Zimbábue. Não é? E um mês e meio depois que ele nasceu, nós fomos expulsos do país.
Olha...
Então, o Davi sempre esteve conosco em tudo o que a gente fez, desde bebê, né? A gente ia para os cultos, o Davi estava com a gente. Nós nunca tivemos dinheiro para pagar babá.
Sim.
Né? E fala pra sério, pagar babá para um missionário, que é isso? Vai perder uma oportunidade tremenda de discipular o seu próprio filho, né?
É verdade, sim.
Então, o filho de missionário é uma criatura... É uma criatura super, super abençoada, né? A criança missionária, ela tem várias vantagens, várias coisas, né? Por exemplo, o meu filho nasceu em Zimbábue, não é zimbabuano, ele é brasileiro, e aí nós viemos para o Brasil. Aí ele cresceu no Brasil até os 6 anos de idade, depois nós fomos para Taiwan. E quando nós voltamos para o Brasil, meu filho tinha 14 anos. Então ele morou 8 anos e meio... em Taiwan, e teve a oportunidade de ir para lá só falando português e voltando falando chinês e inglês. Então, essa é uma das vantagens. Quando a família vive fora do país de origem, os filhos têm a graça de ter uma cosmovisão, uma visão de mundo muito, muito mais ampla do que apenas uma pessoa que nasceu, que é monocultural.
Sim.
Então essa é uma das...
Tivemos uma pausa aqui no podcast porque a ligação do Wagner caiu, mas já retornamos e demos continuidade.
Você estava falando e isso é uma das...
Eu estou dizendo assim que...
Monocultura,
quando a pessoa,
né?
Quando os pais entendem que a criança é multicultural, uhum, né, e no caso do meu filho fala 3 línguas, se os pais entendem os benefícios disso, os pais vão poder ajudar os filhos a crescerem não só nas oportunidades da vida, mas na maneira como eles veem Deus.
Uhum.
Como eles se relacionam com o Senhor, entendeu? Então, criar filho no campo missionário tem as suas vantagens e tem as suas dificuldades. Eu não vou dizer desvantagens, vou dizer dificuldades.
Sim.
Uma delas é que, por exemplo, é aquilo que nós falamos dentro do curso de cuidado integral sobre criança de terceira cultura.
Sim.
Os pais precisam entender o que é uma criança de terceira cultura. Não é? Muita gente pensa assim, o pai é brasileiro, a mãe é americana e o menino nasceu na África. É uma criança, então, de terceira cultura. Não, não é isso. Isso não quer dizer terceira cultura. Por exemplo, eu sou brasileiro, minha esposa é brasileira, o Davi é brasileiro, mas o Davi é de terceira cultura. Por quê? Porque o Davi cresceu em uma cultura diferente, aliás, experimentando várias culturas ao mesmo tempo. Então, o Davi tem a cultura dele. Ele não tem a cultura do pai, nem a cultura da mãe, ele tem a cultura dele.
Uhum.
E os pais precisam entender. Eu, às vezes eu quero arrancar os poucos cabelos que tem na cabeça para entender o que o Davi está pensando sobre certas coisas nesse tempo aqui no Brasil, entendeu?
Sim.
Então, é uma bênção, mas tem que se ter cuidado. Das dificuldades de um filho de missionário, uma criança de terceira cultura, é que, às vezes, a criança, se não for cuidada direitinho pelos pais, a criança nunca vai se encaixar em lugar nenhum.
Exatamente, isso que eu comecei a pensar a hora que você começou a falar. Porque, assim, não tem um lugar que tenha tudo que ele adquiriu, né?
Exatamente.
De cultura.
Então, essa é uma das dificuldades de um filho de missionário. Às vezes, a pessoa cresce e não se encaixa em lugar nenhum.
Exatamente.
Porque o Davi... Eu estou usando o exemplo do Davi porque é um exemplo real para mim.
Uhum,
né?
Claro. Sim.
Quando nós voltamos para o Brasil, 2 anos e 7 meses atrás, o Davi fala português.
Uhum.
Mas fala...
Wagner, tá cortando um pouquinho.
Tá cortando. Repete pra gente quando o Davi voltou pro Brasil.
Então, quando o Davi voltou pro Brasil, o Davi falava o português com a gente, o português de dentro de casa, mas não o português de rua.
Uhum. Sim.
Né? Então, quando ele voltou para cá, ele teve que se readaptar, né, à cultura brasileira e ao vocabulário português, que ele não conhecia. Então, era os cultos, quando a gente ia para os cultos, agora eu não preciso fazer mais isso, mas no início eu tinha que sentar perto dele, né, e ir quase que traduzindo do português para
o
português.
Uhum.
Que loucura.
Para que ele não ficasse perdido no culto.
Sim.
Né? E ajudando ele com várias coisas. Então, os pais precisam ter paciência, os pais precisam ler sobre esses assuntos. Tem crianças,
uhum,
que, por não se encaixarem, não saber como se encaixar, aí entram em depressão.
Sim.
Se sentem rejeitados pela cultura acolhedora, né, ou a cultura do país de origem. Então, os pais precisam ler, precisam participar de palestras sobre esse tipo de assunto. Do ponto de vista da agência missionária, a agência precisa prover ensinos aos pais sobre isso, né? O Ministério da Associação Brasileira de Missões Transculturais agora está com um acampamento fantástico aqui no Brasil para filhos de missionários.
Olha.
Né? Se eu não me engano, esse ano foi em Curitiba. É o Filos, né?
Uhum.
Então, é um trabalho maravilhoso. precisa ser feito, né? Eu almejo ver isso acontecendo também dentro do contexto do Jocum.
Sim.
Né? E eu sei que tem muita gente pegando visão para esse tipo de ministério, né? Que venham esses, né? Que tem esse coração para fazer esse tipo
Sim.
de trabalho com
os é importantíssimo.
Meninos e meninas.
Né? Tem que cuidar dessas crianças, né?
Exatamente, exatamente.
E Wagner, diversos aspectos podem gerar crises. E o que fazer para ajudar nesse momento de transtorno, desorganização mental que todo missionário passa durante a sua caminhada?
Rosa, eu acho que a coisa mais importante, minha irmã, é ouvir. Uma das reclamações mais rotineiras quando a gente, dentro desse trabalho de cuidado integral, é comum, os nossos obreiros, quando eu falo nossos obreiros, não estou falando só de Jocum, não, estou falando de várias organizações missionárias. É comum a pessoa falar assim: poxa, nunca ninguém me ouviu nesse aspecto da minha vida. Eu me lembro de ter visitado uma equipe num campo, num país fechado, e eu fui para visitar duas jocumeiras, né? E chegou lá e eu conheci um casal de uma outra organização missionária que estava lá naquela cidade há 10 anos trabalhando. E aí nós fizemos um culto doméstico, né? E esse casal veio. E depois do culto nós fomos almoçar juntos. E no almoço, esse casal, o marido, né? Ele virou para mim e disse assim: "Senhor Wagner, muito obrigado por vir nos visitar e gastar tempo conosco." Eu falei: "Ô, meu irmão, prazer, rapaz, conhecer vocês, né? E bom que vocês estão aqui fazendo o que vocês estão fazendo." E aí ele olhou nos meus olhos e disse assim: "Eu estou aqui há 10 anos e eu já recebi visita dos meus líderes, mas eles nunca me perguntaram como eu estou."
Uhum.
Eles sempre perguntam coisas de trabalho, como está o trabalho. E aquilo me doeu, sabe? Me deixou triste, porque essa organização, eu não vou mencionar nomes, mas é uma organização centenária. Uma uhum. agência missionária centenária, uhum. respeitadíssima, entendeu? Então, assim, eu acho que o ouvir, sentar para ouvir e sem julgar.
Sim.
Porque é isso que o obreiro no campo almeja, é apenas abrir o coração, confiar, não é? E não receber nenhum julgamento, apenas
Sim.
ouvir.
Uhum.
Isso já ajuda demais da conta a pessoa a pensar. Enquanto ela fala, ela vai pensando nas dificuldades.
Sim.
E às vezes a pessoa até no bate-papo, ou até no monólogo, você está lá sentado e a pessoa está falando, no monólogo a pessoa, ela mesma acha as respostas.
É, ela tem seus
para
próprios...
as dúvidas e os problemas.
Ela tem seus
Entendeu?
Próprios insights, né? Assim, vai... É porque
Exato.
É quando você se exterioriza,
nós chamamos
né?
isso de ouvir ativo. Né?
Uhum.
É
Sim.
quando você está ouvindo,
assim
sinceramente,
mesmo.
Prestando atenção, sem abrir a boca de sono, sem fazer cara de bocas, e sem mostrar nenhum tipo de julgamento.
Sim.
Entendeu? É apenas ser... não mas ser empático
Sim.
com o obreiro. É muito importante.
Wagner, tem um... Você falando sobre isso, me veio à memória um almoço com um casal de missionários que estavam vindo de um país da África que tinha sido... que estava tendo uma guerra civil ali, né? E eles estavam... pesados, assim, né? Consternados com tudo aquilo que eles tinham visto, né? E assim, não se fala, né? Naquela época não se tratava o missionário, né? Que também em determinados países passam por atrocidades, uhum. Veem muitas coisas, né? Veem muita miséria, muita guerra, uma cultura, às vezes, de agressão, de maus tratos. E isso vai transformando o ser humano, né? Vai pesando, assim, né?
Pois é, eu acho que a gente precisa olhar para o missionário com olhos de misericórdia.
Uhum.
Sim.
E entender que o missionário passa pelos problemas. Ele é um cara que tem um relacionamento com o Senhor normal, como qualquer outro, né? É um cara dedicado, é uma pessoa que está no campo porque ama o Senhor, mas a pessoa ainda é um ser humano.
Sim.
E a Bíblia fala, né, que o coração é terrivelmente enganoso. Uhum. E como homens, nós entramos, às vezes, nesses enganos, nos mais variados. E a gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas de confiança, a gente precisa, sabe, pessoas que a gente pode abrir o coração mesmo, de verdade, e falar das coisas que doem nos nossos corações. Né?
Sim, é fundamental isso.
Muito bom.
É porque o missionário, ele, como você falou, ele é um ser humano, ele sofre, né? E ele, às vezes, esse monte de despedida, esse monte de entrada e reentrada, mesmo que não seja em outro país, seja em outro estado, mas já muda muita coisa culturalmente.
Isso.
Porque o Brasil, ele é multicultural. Aí você chega num lugar, você tem que aprender a comer coisa que você não gostava e que você vai ter que aprender a comer, porque é o que tem para comer. E as pessoas agem de forma diferente, e o clima é diferente, tudo isso mexe. E às vezes você está com saudade da sua família e saudade dos amigos que ficaram para trás, que você carrega desde a época da escola, e fazer novos amigos.
Aprender a compartilhar moradia, falta às vezes de privacidade.
Isso.
Eu lembro que o brasileiro, o que mais sofre lá fora é por causa da saudade, né?
É.
Diz que o brasileiro sofre mais com isso, o missionário principalmente.
E a gente precisa mesmo de um ombro, que eu posso deitar minha cabeça aqui no seu ombro e chorar, você vai só me ouvir.
Sim.
Né? Aí é complicado.
Então, você falou uma coisa aí muito interessante, né? Essa questão da solidão, da saudade, né?
Uhum.
Nós enfrentamos, eu acho que nessa geração virtual, né? Eu vou dizer assim, nós enfrentamos um desafio grande, porque os nossos obreiros recentes, eles estão indo, e essa é uma das coisas que eu acho que nós deveríamos treinar os nossos obreiros. Eles estão indo para o campo sem cortar o cordão umbilical. Entendeu? E esse cordão umbilical, ele permanece por causa da comunicação, né? A internet, o WhatsApp, Facebook e tudo mais, né? Então, um dos desafios dentro de missões hoje, nessa geração agora, é aquele obreiro que vai para o campo e não se desconecta do seu país de origem, sim, não se desconecta da sua família. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa tem que riscar do mapa a família dele, negar completamente o pai e mãe e nunca mais dispensar. Não estou falando disso.
Uhum.
Estou falando que, por causa do acesso à informação, o obreiro vai para o campo e não consegue, muitas pessoas não conseguem ficar no campo, porque nunca conseguem se desconectar do seu país de origem. E aí não conseguem manter o foco no campo missionário.
Sim.
Porque não passam, não conseguem vencer o choque cultural. Uhum. Não consegue vencer os estresses culturais, porque a cabeça dele está no país de origem, ainda que ele esteja lá na África, na Ásia.
Uhum.
Né? Então, isso é um dos problemas hoje mais recorrentes dentro de missões, não só em Jucum, mas em várias organizações. Né? Eu vou usar aqui um exemplo assim, extremo. Tá? Um dos melhores grupos para se aprender língua estrangeira, o grupo de missionários, não são missionários cristãos, né, mas um dos grupos mais bem sucedidos em aprender língua são os mormons.
Olha aí.
Sabe por quê?
Ah.
Porque na maneira deles fazerem missões, é assim, o cara estuda a língua do país aonde ele está indo, antes dele chegar lá. Então, ele já chega falando alguma coisa. Quando ele chega no país de origem, eles não são permitidos usar internet e nem ter televisão. E eles têm horários específicos para estar na rua conversando com as pessoas. pessoas na língua das pessoas. Caraca. É proibido usar a língua materna deles.
Sim.
Aí eles inserem...
Entendeu? Então, como é que é, Rose?
Aí eles vão ser inseridos até com mais facilidade, né, do que aquele que...
Quase que a força.
Exatamente. Agora, eu digo isso por experiência própria. Entendeu? Quando eu fui para Taiwan, eu fui para a sala de aula aprender chinês. Uhum. Eu estudava 2 horas por dia, 3 vezes por semana. Falava com o professor dentro da sala de aula. No final de 2 anos, eu falava quase 2 horas de bate-papo com o professor.
Que legal.
Mas eu saía na rua, eu não conseguia falar nada com ninguém. Entendeu? Talvez é um bloqueio pessoal meu. Nós tivemos bons exemplos de pessoas que foram para lá e 6 meses depois estava pregando o evangelho em chinês. Né? Há pessoas e pessoas, né?
Sim.
A gente não pode colocar todo mundo num balaio só, né? Mas esse foi um erro meu, né? Eu estudava, eu me dedicava, mas eu saía para a rua e não conseguia falar. Eu não entendia o que o povo falava e eu não conseguia me expressar.
Uhum.
Então, assim, esse é um problema sério, né? As minhas razões são várias, não é só por causa de internet, mas essa é uma das coisas que nós temos que prestar atenção, um dos cuidados antes de enviar e quando o obreiro está no campo.
E quanto mais...
Nós precisamos cuidar do obreiro para que ele não perca o propósito da razão dele lá. Por que, que ele está lá? Quem é o povo que ele alcançará? Nós temos que ajudar esse obreiro para alcançar aquele alvo.
Exatamente, que quanto mais contato com aquilo que você está deixando de viver, né? Se você optou pela missão X, você está num país X e mantém contato, Instagram, Facebook, WhatsApp, com aquilo que você está deixando de viver, parece que isso vai dividindo o coração, né? Vai pesando. Eu estou aqui e as pessoas estão lá, as pessoas que eu amo, que eu tenho laços,
com
que
certeza.
É a minha cultura, e eu estou deixando de viver aquilo para estar aqui. Isso pode mesmo confundir, né? Pode,
é bem isso mesmo.
Pode pesar mesmo o coração e tirar o foco mesmo.
Então é isso, pessoal. Nós hoje conversamos...
Por exemplo, Mayra...
Oi, pode falar. Fala.
Como é que é?
Pode falar,
Wagner.
Não, eu ia dizer que, por exemplo, o conceito hoje de missões de longo prazo... hoje tem gente indo para o campo com o conceito de missões de longo prazo de 5 anos.
Oi?
Você vê... 5 anos é longo prazo, misericórdia, né? Então, eu não sei o que esse povo pensa, então, de um missionário de carreira, né? Eu não sei quantos anos é um missionário de carreira. Mas, por exemplo, você vê os missionários da Wycliffe, né? Trabalha com tradução da Bíblia, né? Você vê o compromisso desses irmãos. Eu conheci vários em Cuiabá que gastaram 30, 35, 40 anos em uma tribo. Entendeu? Então o conceito hoje é muito diferente. Então
Sim.
eu faço. Tem gente hoje que, para se comprometer com 2 anos de ministério, viu, é uma luta.
Uhum.
Isso é difícil, né? Bom, enfim, já não sei se eu saí do alvo do podcast.
Não, maravilhoso.
De forma alguma.
Wagner, então nós queremos te agradecer pela participação, por você disponibilizar o seu tempo. Fala um pouquinho do SIM, quando vai ser o próximo curso, onde vai ser, como que é o curso.
Então, o SIM é um curso de 1 mês, né? Vou falar bem rapidinho aqui. É 1 mês intensivo, manhã, tarde e às vezes com atividades à noite.
Eu sei.
A Rose fez o curso, né? É bem intenso. Tem vários assuntos abordados dentro do curso, né? Pouco mais de 30 assuntos em 1 mês. Aí você pode pensar assim, vixe, 30 assuntos no mês, eu saio de lá doidinho. É verdade, você vai sair de lá doidinho. Mas o alvo básico, são 2 alvos básicos. Um é despertar para a realidade de cuidado integral. Por isso a gente aborda vários assuntos, até certo ponto, superficialmente.
Uhum.
Né? Porque nós queremos despertar o obreiro e ele sair de lá dizendo assim, essa é a área que eu quero trabalhar e aí eu vou me é procurar estudar mais e me aperfeiçoar nessa área. Outro alvo do curso é dar ferramentas práticas. Não é um curso de informação, é um curso de ferramentas.
Uhum.
O obreiro que vai para lá fazer o curso tem que sair de lá sabendo sentar e ouvir a pessoa, o obreiro, o outro obreiro, entendeu? Tem que sair de lá sabendo como ajudar alguém a fazer um orçamento. Tem que sair de lá sabendo como é que vai ajudar uma família a tecer estratégias para cuidar dos filhos no campo missionário e coisas desse tipo. Então, é baseado em ferramentas. A gente tem que dar ferramentas e é super prático. Depois do curso de um mês, você tem 6 meses de prática para desenvolver 80 horas de atividades de cuidado integral na sua base, em outras bases, em outras agências missionárias, em departamentos de missões na igreja. Tem vários lugares onde você pode praticar, né? O próximo curso vai ser agora em Curitiba, na base Sem Fronteiras, né? Liderada pelo Edinho. É, começa dia 20 de outubro e acaba no dia 15 de novembro.
Uhum.
O curso custa R$ 1.400, isso já incluído a hospedagem, alimentação e as despesas do curso todo, né? Então, as inscrições estão abertas, nós só temos, por enquanto, 7 pessoas, e nós temos capacidade para 20 pessoas, né?
Uhum.
20 pessoas seria o ideal.
Sim.
Nós já temos o corpo de obreiro para essa próxima escola, já fechado, então a coisa está andando e as inscrições estão abertas, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, mandar e-mail para mim, wagner.vila@gmail.com, ou pelo WhatsApp, né? É, código de área 65, e o meu telefone é 99611914. Bom?
Muito
Mas
joia.
É isso aí.
Obrigada, viu, Wagner?
Obrigadão, Wagner. Valeu. Obrigada, demais.
Eu que agradeço.
Deus te abençoe. Manda um abração aí pra Rosana, pro Davi. Tá bom?
Obrigada por esclarecer a gente aqui, viu?
Amém. Grande abraço.
Obrigado por vocês tecerem essa oportunidade pra mim.
Nada, é um prazer.
Tchau. Tchau, tchau, Wagner.
Rapaz, Deus abençoe.
Amém. Deus, você também.
Então foi isso, esse é o nosso Mesa 360 com o Wagner falando sobre o sim, o cuidado integral do missionário, super importante para você que está em missões, para você que ama missões, para você que conhece o missionário, como é que você pode ajudá-lo e como você pode ser ajudado por ele também. Muito obrigada, Maria.
É isso aí, até mais, pessoal, até a próxima.
Até a próxima.
Quando, Natan?
Rapaz, até breve.
Falou.
Falou, galera, até mais.
Tchau. Até mais.